Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast número 101. E a gente vai falar de uma vitória aqui que o Náutico conquistou na raça, na garra, no último minuto. Vitória sobre o Ceará por 1-0, gol de Igor Rabelo. Vitória que manteve o Náutico na terceira posição da Série B, encaminhando aí, seguindo a briga pelo acesso. E eu vou passar a bola primeiro para quem estava lá na Arena de Pernambuco, quem acompanhou de perto, João de Andrade Neto. Que jogo, hein, meu amigo?
Falava, meu amigo, que jogo. Foi um jogo daqueles assim que... Assim, que teve, essa vitória teve vários significados na minha visão, assim. Além, obviamente, de manter o Náutico no G4 aí, na terceira colocação. Mas teve talvez o significado desse elo entre torcida e time, que já estava se fortalecendo, né? Essa vitória, do jeito que foi, no último minuto, com o time não jogando bem, se você fosse olhar friamente, só o futebol, o 0-0 seria um placar justo, até pelo que as duas equipes mostraram. Nem Náutico, nem Ceará fizeram uma grande partida. E aí o 0-0 seria justo, mas... O futebol está longe de ser uma matemática fria, algo só frio. O futebol tem muito de emoção. E esse gol do Náutico, no último minuto, o gol de Igor Rabelo de cabeça, do jeito que foi com a arena com 25 mil pessoas, que assim, é um público para o Náutico, é gigante.
É uma então, assim, do Náutico em jogos de campeonato brasileiro, Série A ou Série B, para começar.
E é o maior... antes desse jogo contra o Ceará, o maior público tinha sido contra o Vasco, que tinha sido 14 mil. Ou seja, o Náutico colocou mais 11 mil pessoas. É um pulo, assim, é um negócio... É fantástico isso. O maior público do Náutico tinha sido 14, o Náutico colocou 25. Então, 11 mil pessoas a mais estiveram entre um jogo e outro. Então, assim, essa vitória do Náutico, além de ter esse significado, essa importância da tabela, ela tem um peso de você não decepcionar essas 11 mil pessoas juntando com as outras 14 mil, porque assim, o Náutico tinha uma pencha que perseguia o Náutico, que assim, toda vez que o Náutico enchia o estádio, o time decepcionava. O time foi assim ano passado contra o Botafogo, por exemplo. Então, e essa vitória do jeito que foi uma vitória que marca... E que aproxima de fato, assim, você basta ver hoje nas ruas, tem muito torcedor hoje já sair pra rua, muito torcedor do Náutico com a camisa na rua, então assim, é uma coisa que a torcida do Náutico realmente agora despertou de vez e tá abraçada com o time, porque é daquela vitória, assim, eu botei no Twitter ontem, que eu também vi muitas outras coisas que achei interessante, eu vi muita criança no jogo. E é aquela vitória que marca a infância do torcedor, assim, o Náutico pode nem subir. Assim, jogando uma coisa bem mais pra frente e caso dê errado, Náutico não suba. Mas esse tipo de vitória, aquela vitória que fica na cabeça do torcedor pequeno, todo mundo aqui no podcast que tá escutando, é torcedor, foi torcedor um dia, e tem aquela vitória que você fica na cabeça. Você nem sabe como o campeonato terminou, mas aquela vitória fica. Então, assim, essa vitória do Náutico teve vários significados. Assim, e talvez o maior fora da questão de tabela, tinha sido isso, assim, de mostrar, primeira coisa, que mostrar que o Náutico tem torcida, que o Náutico tem uma torcida grande, porque colocar 25 mil pessoas no estádio é feito de torcida grande, não é torcida pequena nem nada, o Náutico tem torcida. Desses 25 mil, 11 apareceram, não, estavam adormecidos aí, porque o público do Vasco tinha sido 14 mil, já era ter sido um público, apareceu mais 11 mil, então assim, essa vitória acordou boa parte da torcida e essa torcida continua acordada. Entendeu? Assim, eu acho que o Náutico, porque o jogo em si, a gente pode até falar mais detalhadamente como é que foi o jogo em si e tal, mas acho que é porque essa partida em si tem um peso maior. Você pode traduzir ela, você tem que trazer um pouco, tem que jogar um pouco de emoção no que foi o jogo, muito mais do que, talvez esse jogo tenha um peso muito maior do que analisar taticamente, friamente, como é que foi a partida, porque friamente o resultado seria um 0-0, mas a emoção, a carga emocional desse jogo, o peso, a presença da torcida, 25 mil, e do jeito que foi, eu acho que o significado dessa vitória é bem maior por conta disso.
Fred Figueroa, Como é que você viu essa partida?
É, eu acho que o João já fez uma leitura bem... bem... por dentro do jogo, né? Bem... e quando eu digo por dentro, é de quem sentiu e de quem estava ali, viu aquela... aquela... aquele desfecho sensacional que remete a qualquer grande jogo que, como o João falou, todos nós vimos com nossos times, né? Você sempre tem esses jogos especiais e eu assisti desde a noite de ontem vários vídeos, né, gravados da, da arquibancada da Arena. E esses vídeos são, são emocionantes, né? Porque são a perspectiva das pessoas, você vai olhando a reação, você, eu sempre que eu vejo gol, assim, eu sempre procuro na arquibancada reações individuais, né? E esses vídeos hoje em dia trazem muito dessas reações. Então, foi um gol, né? Aquele gol e o de, aos 48, 49 de segundo tempo, e o desfecho da partida. Ele trazem também todos os clichês, né? E não é porque é clichê que não é verdadeiro. E o maior clichê que vem sendo repetido desde de um momento que a bola entrou é que é gol do acesso, né? Gol de time que tá com cara que vai subir. E quando eu digo assim, que não é porque... clichê é uma palavra que às vezes é muito interpretada de forma negativa, né? Mas clichê nada mais é do que algo que se repete, algo que se repete para definir uma situação. E é o que acontece, assim, é um clichê verdadeiro. É impossível você analisar o desfecho do jogo, a sequência de 6 vitórias, os 8 jogos de invencibilidade com o Givanildo. É impossível você analisar tudo isso e não afirmar que o Náutico hoje é um time com cara de acesso. E ele tem cara de acesso, sobretudo, por ganhar jogos assim. A gente pode citar esse jogo, mas não foi... lógico que foi mais dramático, porque tinha 25 mil pessoas, por todo o contexto que se criou. Mas o roteiro não foi tão diferente de Bragantino e Náutico, né? Lógico que o tempo foi um pouquinho antes lá, mas basicamente um jogo que o Náutico não estava jogando bem, estava fazendo um jogo de igual para igual com o Ceará, que não era o esperado. O Ceará está longe de ser um time para chegar na arena daquele jeito, encarar o Náutico igual para igual, acabou encarando, o Náutico não jogou bem, mas, de novo, né, teve primeiro. O que eu gostei muito do Náutico, isso eu já estava elogiando, assim, conversando comigo mesmo, nos minutos finais da partida. Já com aquele pensamento que quem ouve o podcast sabe que eu repito muito, quando não dá para ganhar, empata. Então, eu acho que o Náutico era um time muito equilibrado. 38, 39, 40, 42. Você não viu o Náutico enlouquecer dentro de campo. Você não viu o Náutico atacar com os 11, aquela loucura. E isso é muito importante para não levar um gol. Porque se o Náutico se descontrola antes, perde o equilíbrio antes, a gente podia estar aqui agora gravando um telecast de um jogo 1-0 Ceará. Um contra-ataque, algo do tipo. Então, o Náutico, para mim, o passo pra, o primeiro passo para a vitória foi ter mantido o equilíbrio. E mantendo o equilíbrio, o Náutico tem peças capazes de, numa cobrança de falta, num chute de fora da área, num cruzamento, como foi ontem, encurtar, né, facilitar o caminho da vitória. Foi o que aconteceu. Então, o jogo traz todos os clichês, né, de vitória de acesso, vitória para dar moral, vitória para trazer torcida, e traz também a confirmação do que a gente bate muito na tecla, né, que o Náutico tem pilares sólidos. E os 3 pilares sólidos, eles se apresentaram mais uma vez. Que é o trabalho de Ivanildo, trabalho equilibrado, que se reflete dentro de campo, um time equilibrado, um time calmo, um time que joga o jogo. A parte que a gente já citou em dois podcasts, 277, a parte estrutural, o clube está vivendo uma trégua política, está vivendo um momento de equilíbrio financeiro, conseguindo pagar as contas, teve um fôlego desde aquele acerto com a Caixa Econômica, teve um fôlego para essa reta final da Série B, e esse fôlego se reflete no terceiro pilar, que foi a contratação de Vinícius e Marco Antônio. Às vezes um vai bem, outro vai mal, às vezes os dois vão mal, mas ambos têm características técnicas para salvar um jogo. E foi o que aconteceu mais uma vez. O Náutico agora entra para uma sequência de 7 jogos em que possivelmente teremos momentos de tanta emoção quanto o de sábado na Arena.
Fred, me tira uma dúvida. Tu não é setorista do Náutico, não, né?
Oi?
Tu não é setorista do Náutico, não, né?
Não, sou não.
Tem escutado a coletiva de Givanildo? chega no meio assim.
Não, não tem nenhuma, não, recente. A última que eu vi foi aquela do... com as crianças, né, no Globo Esporte.
Pronto.
Assim, no colégio.
Essa foi a que eu não vi, mas acho que ele não falou a palavra equilíbrio. E você falou aí várias vezes a palavra equilíbrio. Coincidentemente, é o que o Joanildo mais fala nas coletivas. Equilíbrio. E os equilíbrios estão aí no, nos números. O Náutico, desde que ele chegou, o Náutico tinha sofrido 30 gols na competição, com o Juvenil foram 13 em 8 jogos. Esse pra mim é um dos números primordiais. Ontem Rodolfo foi bem, foi muito bem, pra mim fez duas grandes defesas, no momento que o Ceará podia ter aberto o placar. E como ele sempre fala, o time equilibrado, ele quer, não quer que o time se afobe, como você falou, não quer que o time fique em cima de juiz. E a tática que vem dando certo. Mas, antes da gente continuar.
Ô, Rafa, só uma coisa. É, até para complementar essa questão do equilíbrio que o Fred está falando, que você falou também agora. Assim, tem jogo que se não dá para ganhar, empata. É, ontem eu assisti um jogo, eu estava até conversando com meu irmão. Porque realmente o Náutico não está jogando bem. Marco Antônio não fez uma grande. Assim, Marco Antônio decidiu quase da técnica dele na cobrança de falta. Mas ele, como um todo, se você olhar a partida toda, não foi. Ele foi abaixo do que ele vem rendendo normalmente. Vinícius também foi abaixo. Então, assim, quando peças, Vinícius e Marco Antônio, que são os caras que mudaram o Náutico, não brilham, o Náutico cai. Rodrigo Souza também fez uma partida abaixo. Então, assim, o time, o Náutico como um todo, não fez uma partida brilhante. Fez uma partida muito abaixo do que vinha rendendo. E aí eu estava comentando com meu irmão, com 30, com 40 minutos, eu falei para ele, ó, um empate, já aceitei. Assim, um empate, porque aquele negócio, o Náutico não vai ganhar, o Náutico não vai terminar 100% de aproveitamento do campeonato com o Juvenil, não vai ganhar todos os jogos até o final. Então, assim, pelo desenho do jogo, o empate estava aceitável para o Náutico, porque o Náutico não fez uma boa partida. E o empate, o Náutico sairia do G4, mas ficaria ali, continuaria na briga próximo. E aí veio a vitória, e aí volto para o início do meu comentário. Essa vitória foi aquela vitória que você... Você já tinha um empate, você arrancou a vitória lá de baixo, lá de dentro da garganta, e teve o peso de não decepcionar essas 25 mil pessoas, muitos torcedores do Náutico estavam adormecidos e tal, porque se para o campeonato, o empate manteria o Náutico na briga. Mas para aquelas pessoas que foram para o estádio, muitos sairiam decepcionados, com aquela imagem de o Náutico quando enche o estádio decepciona, o Náutico quando enche o estádio decepciona, que seria uma visão, ao meu ver, até distorcida, porque não seria uma decepção, porque o empate faz parte do jogo, assim, não vai ganhar todos os jogos. Mas para muita gente teria essa visão. Então, essa vitória serviu para premiar todos aqueles torcedores, assim, para fazer com que aqueles torcedores acreditem que esse ano algo está diferente aí.
Bom, antes da gente seguir aqui nosso Telecast Náutico, vamos ouvir mais uma pílula do Impact Hub.
E a gente volta a falar aqui com o Guilherme Cavalcante. Guilherme, a gente já conversou aqui sobre como empreender na crise pode ser uma boa alternativa, mas bem menos assustador do que se apresenta inicialmente. Mas o que é preciso para você empreender? O que é que o cara precisa ter para dar aquele primeiro passo?
Cara, o que a gente tem visto sempre por aqui, no ambiente do Porto Digital, no ambiente da comunidade do Hub, de vários empreendedores de vários setores, tem algo que é comum a todos, é o momento da verdade. É quando você se depara com decisões na sua própria vida que apontam que o teu caminho ou precisa mudar ou precisa ser diferente, pelo menos um pouquinho, daquilo que você está fazendo. E nesse momento, a todo mundo é necessário um pouquinho de coragem. Não estamos falando de inconsequência, não estamos falando de loucura, nós estamos falando de coragem. Coragem de bater no peito e saber que você vai trabalhar mais horas. Coragem de bater no peito e saber que você vai ter que, durante um período, aprender a viver com menos. A coragem de saber que você vai deixar alguns amigos no caminho e fazer novos amigos no caminho. Coragem de saber que tem todo um universo novo pela frente e ainda assim a tua decisão é de sair da tua zona de conforto e encarar, meter os peitos e empreender.
Bom, voltando aqui a falar sobre o futebol, acho que vocês viram ontem uma tweetada que eu dei logo que saiu o público, já tinha saído de casa, mas eu tinha guardado os públicos do Náutico. Tinha feito uma pesquisa recentemente sobre torcidas, sobre a quantidade de torcedores, e o Náutico praticamente levou o mesmo público que teve como mandante nos 13 primeiros jogos, nos últimos 3. Dá uma média aí de mais de 15 mil torcedores por partida, bem, quase chegando perto de 20. Acho que agora não tem como, isso não vai mudar muito não, né? Acho que a tendência até o fim vai ser essa agora, né? A Arena com pelo menos 15 mil a 20 mil torcedores, né? Mesmo tendo jogos aí sexta-feira à noite.
Rapidinho, João, existe até uma mobilização que eu já vi alguns torcedores do Náutico levantando essa bandeira, e acho interessante que se tente já trazer esse jogo do Atlético Goianiense para o sábado. Não sei se é possível, né, questão de tabela, não sei nem se é justo também, porque queira ou não queira, no sábado existe alguma vantagem indireta aí, justamente a questão do público, mas é uma causa muito válida que,
tempo
que
tem.
O Náutico tente trazer para o sábado o jogo do Atlético, porque, de fato, encaixa exatamente no que o João falou, na leitura inicial de João. Ele pega aquela base de 14 mil, né, contra o Vasco, que era, digamos assim, os torcedores do Náutico, todos os torcedores do Náutico que estavam indo a campo foram naquele dia, né? Todos os torcedores do Náutico que estavam com aquela cultura de ir a campo, que estavam minimamente envolvidos. Esse jogo, como o João falou, colocou 11 mil a mais naquele contexto, né? E esses 11 mil se juntam e agora a gente tem um ponto de partida, digamos assim, de 25 mil. Que é um ponto de partida muito acima da média histórica do Náutico, até porque o Aflitos nem cabia 25 mil. Né, nos seus últimos momentos, né, quando passou a ter um controle mais rígido. Então, assim, vai ser muito difícil que o Náutico jogue contra o Atlético, que é o próximo jogo em casa. Vai ser muito difícil que ele jogue com 12, 11 mil pessoas. Eu acho que é público agora de 15 mil pra cima, se as coisas forem no trilho e a gente podendo já começar a imaginar uma Arena de Pernambuco perto da sua capacidade máxima. Se o Náutico chegar no jogo do acesso, se houver esse jogo do acesso, a gente começa a ver uma mobilização que talvez seja maior do Náutico desde os anos 80. É, se você pensar que o Náutico, ele tinha um limitador Aflitos, né? E quando eu estou dizendo limitador, não estou em momento nenhum dizendo que o Aflitos é algo negativo. É só um limitador de público. A gente tem a possibilidade aí de rever o Náutico que dividiu a Arruda, né? Colocava metade do Arruda com a torcida do Náutico nos anos 80.
E outra coisa, só essa questão da mudança de horário de jogo, eu particularmente acho muito difícil mudar o jogo da sexta para o sábado, talvez por conta da... tá muito próximo ainda, mas tem um
jogo que o
Náutico faz três jogos.
Tá próximo, mas legalmente... há tempo.
São
10 dias. Isso aí tá tranquilo dentro do prazo. A bronca
não, legalmente há tempo. Legalmente há tempo. Mas assim, não existe nenhum argumento que não seja assim. Eu quero ter mais gente no estádio. É um argumento que não pode ser usado para mudar a tabela, né?
Até porque os concorrentes, como o Fred falou, assim, vai estilar. Pô, o Bahia não aceita. Não, peraí, que é isso, mano?
E lembrando,
agora tem um outro.
Lembrando
outro
que o Náutico ano passado foi o time que mais teve jogos aos sábados à tarde, viu?
E o Náutico tem três jogos em casa ainda, para terminar a Série B, né? Atlético de Goiás, depois o Goiás e o último jogo contra o Oeste. Se não me engano, são esses três outros jogos, últimos que faltam, porque o Náutico agora faz quatro fora, né? Dessas sete, são quatro fora e três em casa.
O Náutico e seus concorrentes diretos. Ele tá igual ao Avaí e Bahia nisso.
E aí, assim, um jogo que ele pode tentar mudar pelo menos o horário é o do Goiás pela 35ª, porque tá marcado para terça-feira. É uma rodada cheia de terça-feira e está marcado para 19h15, horário de Brasília, que significa 18h15, horário do Recife. Aí o Náutico tem um argumento bom para mudar, porque 18h15 é um horário que aí o torcedor não chega. O torcedor que trabalha não chega. 18h15 não tem como chegar na arena. Então aí sim, o Náutico pode tentar empurrar pelo menos o horário, a rodada é toda na terça, jogar esse horário mais para cima. Alegando até a questão de mobilidade e tudo, porque aí realmente 18h15 é impossível chegar.
Alegar o básico, João. A gente não tem horário de verão aqui no Nordeste. Isso pra mim é o básico. Eu lembro que o Santa Cruz jogou alguma partida nesse horário também, na Série B 2014.
Jogou, eu fiz esse jogo. Inclusive a matéria que eu fiz foi da mobilidade do torcedor chegando.
Pronto, eu fui pra esse jogo. Eu saí de casa 3h50, pô.
Porque com medo já do trânsito. É o seguinte, é a direção do Náutico tentar. Né? Se vai conseguir, se não vai conseguir, se os motivos são aceitáveis, outros 500. Mas cabe à direção do Náutico fazer o possível para criar situações em que o torcedor possa ir à arena. Porque esse jogo, esse Náutico e Ceará, foi meio que um grande exemplo de que a arena é viável. Dentro desse contexto. Então, assim, não tem problema nenhum grande jogo na arena. Né? E aí tá tudo aquilo que o João falou. Muito mais crianças, muito mais mulheres. Foi um grande... eu considerei, veja só, em termos de público absoluto, foi o terceiro maior do Náutico na arena, atrás da final do estadual de 2014 e da inauguração do próprio estádio contra o Sporting. Pela característica desses dois jogos, né? Um ser a inauguração do estádio, o outro ter a torcida do visitante, eu considerei que Náutico-Ceará foi a maior mobilização da torcida do Náutico em relação à arena. Para mim, o grande dia do Náutico da arena foi esse jogo contra o Ceará. A grande mobilização verdadeira. Porque na estreia do estádio, né, a estreia do estádio tem outras questões. Até outros torcedores de outros clubes foram.
Exatamente, foram. O jogo Náutico de Esporte, é óbvio que isso conta com o público do Náutico. Mas tem muito torcedor do Santa Cruz, do Esporte, que não foram com a camisa, foram para ver o jogo porque queria conhecer a arena. Ali é fator novidade para todo mundo.
E não tinha aquela mobilização, né? Então, o grande encontro do Náutico com a arena aconteceu agora. E cabe à direção do clube tentar facilitar para que aconteça pelo menos parte disso, né? Quando a tabela ajudar. Esse jogo do Goiás é o típico jogo que vai bater naquela tecla de que, pô, o Náutico precisa ter os aflitos e pode jogar na arena. Um jogo como o Ceará pode ser na arena. Um jogo desse como o Goiás teria que ser nos aflitos, né? Um dia de semana, mesmo que ajeitem o horário, não vai ser um horário bom. Vai ser um horário sempre com restrições. Mas enfim, cabe à direção do... vou repetir essa tecla. Para a direção do Náutico tem que fazer o possível. Se a CBF vai concordar, se a TV vai conseguir encaixar as faixas de transmissão, aí não cabe muito a gente, né? E muito menos a própria direção do Náutico. Cabe tentar. Isso precisa ser feito.
Porque vejam só, pelo que eu entendo, um pouco de grade de TV, eu estava olhando aqui essa rodada do Náutico, por exemplo, que está falando aí contra o Goiás, tem quatro jogos às 19h15 e tem mais quatro às 21h30. Acho que o que seria mais próximo deles tentarem adequar seria puxar para as 20h30, que como é 21h30 já está todo mundo definido, não sei se Vasco, Tupi, Joinville e Londrina, que enfrenta o Atlético Goianiense, vão aceitariam essa mudança de horário, que, querendo ou não, o jogo sendo um pouco mais tarde também significa torcida para esses clubes. O pessoal se chegar, se locomover, enfim.
Aí para mexer na tabela de todo mundo eu já acho mais difícil. Mas enfim, isso aí vamos deixar acontecer.
Vamos deixar acontecer para...
É uma coisa que foge um pouco da gente, né?
Vai falar de classificação agora ou vai deixar pro Telecast analisar até onde vai agora o corte? Porque eu acho que o corte... Porque a questão da briga pro acesso deu um corte, depois dessa rodada, deu um corte bem razoável agora. Porque até três rodadas atrás, quatro rodadas atrás, era um bololô que até o décimo... O Náutico, por exemplo, tá em 11º e tava na briga, tanto é que tá hoje totalmente na briga, terceiro lugar. Mas ia até o 11º colocado. Agora, deu essa margem aí, deu uma encurtada, na minha opinião, uma encurtada bem legal, assim. Um recorte que agora dá para você ver os cenários mais definidos. Por exemplo, além do G4, o Bahia tem 49, está a 2 pontos, e junto com o Londrina, 49. A partir daí, o Criciúma já tem 3 pontos a mais que o Bahia e do que o Londrina. E 5 pontos a menos do que o Avaí e Náutico. Então, 5 pontos a menos. Então, assim, o Criciúma já está um degrau abaixo. Já tá, assim, ele não está fora da briga. Você não tira o Criciúma da briga, porque faltam 7 jogos, mas já ficou um pouco para trás. Então, hoje...
Criciúma e CRB fecham essa conta por obrigação.
A gente
coloca 8 por obrigação.
Se você botar, Criciúma... O Criciúma e o CRB tem 46, o Brasil tem 45, aí está muito próximo, já próximo do Criciúma. O Ceará tem 44, já está 2 pontos do Criciúma. Então, assim, esse bloco do sétimo até o Vila Nova, que tem um jogo a menos, pode chegar a 46 também, é aquele bloco que continua unido ali. Aquele bloco bem... Mas esse bloco desgarrou do bloco principal. É por isso que eu acho que, assim, hoje, os times que estão brigando no G4, assim, estão olhando mais até o Londrina, que é o sexto. O Criciúma, você olha, mas já é um pouco distante. Tipo assim, se você for
escolher... Criciúma e CRB, né?
Criciúma e CRB e o Vila Nova, porque o Vila Nova tem um jogo a menos. Se o Vila Nova ganhar, o Vila Nova se une.
E é contra o Sampaio Corrêa.
Exatamente, aí faz 46. Mas assim, estão na briga, mas eu acho que o... A secação maior de alvirrubros aí deve ser contra a Bahia e Londrina. E em segundo plano, esse segundo bloco aí. Mas eu acho que depois dessa rodada, essa briga do G4 aí tá mais bem definida, digamos assim.
João, eu faria o seguinte, eu faria aí dois recortes, né? O recorte da obrigação, que é o recorte que vai até o CRB, com asterisco aí para se o Vila Nova entrar. Isso é o recorte da obrigação. E com um ponto. O CRB e o Criciúma tem 4 jogos em casa e 3 fora. Ao contrário de Náutico, Bahia, Avaí e Londrina. Então, assim, como eles têm uma carta mais na manga em casa, eu vou deixar essa... É quase que uma obrigação matemática. Você não pode cortar um time que está ali a 5 pontos, né, faltando 7 jogos, você não pode cortar. Mas esse é um corte obrigatório. Moralmente, eu só acho que Náutico, Avaí e Bahia disputam 2 vagas. Eu não consigo fugir muito desse
vídeo, não.
Não, Londrina, eu já não colocava, porque aí envolve questão técnica também, né? A tabela é mais chata.
Mas tá com o mesmo ponto, mais fraco. Né, Fred?
Eu acho um time mais fraco.
Sim, mas tá com o mesmo ponto, meu amigo. Não pode descartar.
Veja só, mas é o que eu tô falando. O recorte obrigatório eu já dei até o CRB. O outro é o meu. É o de Fred. O de Fred é Náutico, Avaí e Bahia. O obrigatório é ter CRB. O meu é Náutico, Avaí e Bahia, porque eu acho o Londrina um time fraco. Um time que não vai ter a chegada e não vai ter a aceleração que Náutico, Avaí e Bahia podem ter. Né? Até a tabela também. A tabela do Londrina é uma tabela chata. O Londrina ele tem uma sequência de 2 jogos fora agora, pra você ter ideia. Ele pega Brasil de Pelotas fora e Criciúma fora. Eu não vejo o Londrina... Com fôlego para encostar nesse treino. Agora, os outros sim. Náutico, Avaí e Bahia, a briga vai ser muito pesada. Houve uma. Essa Série B, ela passou por uma completa transformação. Né? Na 26ª rodada, a gente projetava o acesso com 57 pontos. Hoje está em 63. E. Com esse desenho de tabela que a gente vem aqui, com esse aproveitamento, Náutico, Avaí e Bahia, a gente corre o risco de entrar numa espécie de corrida desses times, assim, com a obrigação de vencer todos os jogos. Lógico que ninguém vai vencer todos, né? Vão vencer 4, 5, aí você vai subir. Mas o que eu digo é obrigação, assim, você entrando na rodada, naquela corrida, assim, você jogando o seu, preocupado com o Avaí, preocupado com
o Bahia. Tem mais
de erro. Vai ser, veja só, próxima rodada. Vamos falar do um passo à frente só. Os 3 jogam fora. Náutico, se você quiser botar o Londrina, os 4 jogam fora. Náutico pega o Luverdense, que é chato. É um jogo chato. O Luverdense é a Chapecoense da Série B.
A logística é ruim pra chegar, é tudo.
É um jogo chato. Náutico perdeu 2 jogadores importantes, né? Vinícius e Rony. Então, jogo chato. Mas que. Factível de vitória. O Avaí pega o Vila Nova, em Goiânia. Como o João falou, Vila Nova tem um asterisco aí. Pode estar mais nessa briga do que parece. Ainda que de forma só obrigação matemática. Jogo chato também pro Avaí.
E o Bahia Londrina pega o Brasil.
O Brasil pega o Brasil.
É outro jogo. Porque o Brasil, se quiser manter uma esperança, vem 2 derrotas, vai ter que vencer esse jogo. Então é outro jogo chato.
Pra mim, inclusive, aí o Londrina morre. Nesses 2 jogos fora que ele vai ter. E o Bahia pega o Oeste. Pra mim, o melhor jogo.
Melhor jogo.
Desses 4 times que estão aí envolvidos.
O Bahia tem grande chance de terminar essa rodada no G4. O Bahia tem grande chance de terminar essa rodada no G4. Pra começar. Na próxima, né?
Porque pelo menos o jogo.
Porque o jogo com o Oeste é um jogo. Assim, realmente assim, é um refresco. Se vocês comparar com os outros, o Náutico pega o Luverdense, que é um jogo chato lá em Lucas do Rio Verde, sem 2 jogadores aí que você falou, Rony e Vinícius, que são peças fundamentais, e o Avaí faz um jogo com o Vila Nova, que o Vila Nova ainda quer brigar. Então, é assim, é bem chatinho também. E o Avaí tem um refresco.
E aí é por isso que a gente tem que colocar Criciúma CRB como ainda no contexto. Por quê? Em caso de uma rodada negativa para esse pelotão de cima, que joga todo fora de casa, inclusive do Atlético Goianiense ao Londrina, os seis primeiros jogam todos fora de casa, o Criciúma e o CRB jogam em casa. O Criciúma tem um jogo pesadíssimo contra o Atlético Goianiense, o CRB tem um jogo moderado para fácil com o Joinville. Só que o CRB, que é entre nós, né? Já rasgou as chances que teve, né? Não seria agora. E pode mergulhar mais no podcast, né? Aprofundar essa reta final aí sobretudo desses três clubes, ou quatro clubes. Mas a tabela do Bahia é melhor. Isso não há a menor dúvida. Se bem que eu gosto muito da tabela do Náutico também. Não acho a tabela do Náutico ruim, não. Mas aí vai ser aquilo que a gente já falou, né? Ponto a ponto aí, rodada a rodada.
Vai ser cabeça a cabeça, vai ser mais de erro.
Então é isso aí. E então, pra fechar esse telecast, eu diria o seguinte: fantástica a vitória do Náutico, tudo que a gente já descreveu aqui, mas não subiu, tá? Porque às vezes eu tô vendo alguns torcedores aí, pelo amor de Deus, assim, parece que resolveu.
Não subiu.
Tem cara de acesso, tem essência de acesso, tem tudo de acesso, mas tem sete rodadas.
Tem muito campeonato pela frente e uma coisa que... É um jogo que valeu por tudo que a gente já falou, significado, vitória do Nugo e tal, emoção. Mas é um jogo que também a gente já pode trabalhar isso, mas realmente no podcast, que deixa alguns sinais de alerta e preocupação com o Náutico, com o time em si, porque o Náutico não fez uma boa partida. Marco Antônio rendeu abaixo, o Vinícius rendeu abaixo, quanto os jogadores rendem abaixo, o Náutico cai. Joana Elias fez uma partida fraca. Já abre-se a possibilidade aí de a dúvida entre Joana Elias e o volante que veio do Campinense, Rafa, me ajuda.
Negrete
fez uma boa partida no jogo passado e Joana Elias voltou e não fez uma boa partida. Abre-se essa dúvida aí. Rodrigo Souza também rendeu abaixo. Então, assim, foi uma vitória que valeu por tudo isso, mas que no podcast a gente pode esmiuçar mais, assim, algumas preocupações que ficaram também da partida. Porque o Náutico não jogou bem, não.
Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um podcast 45 minutos. Opa, telecast 45 minutos do podcast 45 minutos. E a gente se vê no 45 minutos, edição 279. Valeu, Fred. Valeu, João. Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço.
Tchau.